É difícil de falar de Raquel e meio, tá? É uma tarefa difícil. Vamos tentar tocar um pouco nos assuntos que dá para tirar da nossa matriarca Raquel. O Midrash fala uma coisa incrível, incrível. O Midrash fala que quando foi o Churban Beit HaMikdash, Irmiyahu Anavi, ele foi pedir para os avôs, para o escuto dos avôs, para não acabar com o Beit HaMikdash, para não acabar com Am Israel. Fala o Midrash que Irmiyahu Anavi pediu para Avraham Avinu. Avraham Avinu pede para Hashem limchol para Am Israel. Avraham Avinu foi para Hashem e pediu para Hashem, Hashem, no mérito que eu passei os 10 testes que não foram fáceis, para você, por favor, limchol. Falou Hashem para Avraham Avinu, não, os seus 10 testes já foram aproveitados, não vai adiantar os seus 10 testes. Irmiyahu Navi pediu para Yitzhak Avinu. Yitzhak foi para Hashem, falou Hashem, no schut que eu deixei me lacriv, oti, korban, nesse schut, Hashem falou não. Yaakov Avinu foi para Hashem e pediu para Hashem, Hashem, tantos tsuras eu tive na minha vida, tudo eu passei, nesse schut, não. Moshe Rabbeinu foi para Hashem e pediu para Hashem, Hashem, eu recebi a Torá, dei a Torá para Am Israel, no meu schut, não. Rachel Imeinu foi para Hashem e pediu para Hashem, Hashem, nesse mérito que eu entreguei o Simanim para minha irmã, eu deveria casar com Esav, com Yaakov, e minha irmã deveria casar com Esav, eu entreguei o Simanim, como todo mundo conhece a história, não preciso falar. E no fim, ele casou, Yaakov Avinu casou com Leá, nesse schut, ajude Am Israel. E aí, Akadosh Baruch Hu falou, sim, no schut de Rachel Imeinu, eu vou ajudar Am Israel. E aí, o Pasuk fala, Shavu Banim Levvula, e quando Rachel Imeinu foi rezar, chorou para Hashem, Hashem falou, Mini Kolech Mibechi, no schut de Rachel Imeinu, de Mesirat HaSimanim, Hashem trouxe a Messias de volta para Yerushalayim. É incrível esse Midrash, é impressionante. Como dá para comparar com toda a grandeza de Rachel Imeinu, mas Avraham, Yitzhak, Yaakov, Asara Nisyonot, Akedat Yitzhak? Não, isso Hashem não aceitou como pagamento, mas Rachel Imeinu, isso sim. Por quê? Por que Rachel Imeinu, o ato dela, foi maior do que o ato de Avraham, Yitzhak e Yaakov? Impressionante isso. Impressionante. Vou falar para você do que eu acho que é a resposta. Talvez tem outras respostas também, mas eu acho que a resposta exata é essa. Tem um pasuk em Mishlei. O pasuk fala assim, em Perekiu Tes, pasuk Ches. Kone lev ohev nafsho, fala o pasuk. Fala Shlomo HaMelech. Uma pessoa que gosta dela, pessoa que gosta dela mesmo, ela tem que liknot lev, tem que adquirir coração. O que quer dizer isso? Adquirir coração. Como se adquire coração? Fala o Rabino Yonah, eu vou ler para vocês. Mishe ohev nafsho, uma pessoa que gosta dela mesmo, kone amidot atovot. Ela tem que trabalhar para adquirir as midot tovot. Aí ele fala uma frase incrível. Ki malat anefesh lefi midotea. Malat anefesh lefi midotea. Quer dizer, a malat de uma pessoa depende das midot dela. Quanto melhor as midot dela é, melhor ela é. A gente pode pensar às vezes que a malat, sei lá, de um homem, por exemplo, aquele que estuda a Torá o dia inteiro, não para de estudar a Torá, a malat, e sei lá, e reza muito, fala muito tilim, a malat de uma mulher é aquela que também reza e que faz muito tzniut, tem muito chesed, sei lá. Fala o Rabino Yoine, malat a nefesh lefi midotea. A malat de um nefesh da pessoa depende das midot dela. Quanto melhor as midot da pessoa, melhor é o nefesh da pessoa. Portanto, o kinyan alev, o kinyan amidot. Fala o Rabino Yoine, quando Shlomo HaMelech ele fala, esse passuk, Koner Lev Ohev Nafsho, ele quer dizer, uma pessoa que gosta dela mesmo, começa a trabalhar as midot dela, porque as midot é o principal da pessoa. Então tem que trabalhar nas midot. A gente vê na Torá, quem estuda a Torá, vocês estudam todos vocês, ouvem Shiurim, a importância de midot que a Torá dá para midot. Dá um exemplo para vocês. É escrito na Agmará, fala assim, Aaron HaKohen, ele zahá que o Hoshen, ele carregou o Hoshen no Beit HaMikdash, no Mishkan. Por que dava Aaron HaKohen? Então a gente podia pensar, eu ia falar porque ele era uma pessoa, um Tamid Chachá muito grande, um Tzadik muito grande. Fala Agmará, por que ele carregou o Hoshen? Por quê? Porque ele falou, Verachá, Vesamach Belibo Hashem, quem se lembra da história, Aaron HaKohen é mais velho que Moshe Rabbeinu, 3 anos. E aí Hashem falou para Moshe Rabbeinu para ele liderar o povo sair do Egito. Falou Moshe Rabbeinu para Hashem, Hashem, eu tenho um irmão mais velho. Tenho um mais velho. Falou Hashem para Moshe Rabbeinu, Verachá, Vesamach Belibo. Não tenha medo. Aaron HaKohen, teu irmão mais velho, vai ficar muito contente que você vai liderar. Falam os Balei Mussar, que Verachá, Vesamach Belibo. Quer dizer o seguinte, às vezes a pessoa fala, não tem problema, mas dentro dela, ela está cozinhando, ela não tá aceitando de jeito nenhum. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Aaron, teu irmão, Bracha v'samach benibo, ele, no coração dele, ele vai estar muito feliz. Isso que Aaron, e nesse schut, olha só, rapotai, nesse schut, que ele brachav samach belibo, que ele tem uma midá tão bonita, um irmão mais velho fica contente que o irmão mais jovem vai receber a liderança. Nesse schut ele carregou o roche, fala Gmará. De novo, midot, isso é midot, a pessoa me farguena, a pessoa aceita e fica feliz que o irmão mais jovem, isso é midot. E nesse schut, não no schut de tzidkut, não no schut de teilim, não no schut de rezar, sem desprezar, mas vem aqui a importância de midot. Isso que é midot, assim sai da Torá, de Musá que se estuda, midot é a coisa mais importante que tem. Eu quero falar para vocês o que o Rav Dessler fala sobre isso, é muito importante, um conceito importante para vocês saberem. O Rav Dessler fala o seguinte sobre midot, ele fala assim, a pessoa, toda pessoa tem duas forças dentro dela, duas kohot dentro dela, uma koach anetina e uma koach anetila, falou Rav Dessler. Todo mundo tem isso, o maior egoísta, falou Rav Dessler, tem dentro dela uma koach anetina, dentro dela, é a natureza dela, uma força que ela dá, ela gosta de dar. E também, toda pessoa tem uma força de netilá, de pegar, toda pessoa, a pessoa mais bondosa que existe, ela tem um koach anetilá, pega, todo mundo é feito disso. Fala o Rav Dessler que essas duas forças é a raiz de todas as midot, ele fala. Quer dizer, koach anetilá, a força de dar, é o shoresh, é a raiz de todas as midot boas que tem, e koach anetilá, a força de pegar, é a raiz de todas as forças da midot ruins que tem. E ele fala muito bonito, como ele fala lá, quem quer olhar dentro, vale a pena. Era o Mirtav Meliah, o Helek Aleph, fala o Rav Dessler lá, que a pessoa, ela usa o tempo, tudo que ela faz, ela usa ou koach anetina ou koach anetila, tudo que ela faz. E a pessoa pode, por exemplo, a pessoa pode dar uma coisa usando koach anetila, ele fala. Então, por exemplo, ele fala que uma pessoa, um vendedor vende um sapateiro, fala o Rav Dessler. Ele vai consertar um sapato. Ele pode consertar esse sapato com koach anetilá, porque ele quer ganhar dinheiro, está consertando um sapato. Ele tem que consertar, mas ele quer para ganhar dinheiro. Ou ele pode consertar um sapato com koach anetilá. Ele quer que o cliente tenha um sapato bom. Ele vai ganhar dinheiro, porque ele não trabalha de graça, mas ele, o propósito dele é que o dono do sapato tenha um sapato bom. Tudo que a pessoa faz, ela pode fazer com koach anetilá, com a koach de dar, e koach anetilá com a força de pegar. Ele fala lá de casamento também, ele fala lá. Casamento. As pessoas podem casar com koach anetilá, cada um. O Hatat, ele está casando o marido, o homem, porque ele quer receber da mulher, e a mulher está casando porque ela quer receber do homem. Tá? Existem casamentos assim, que não são a Bitorá. Existem casamentos que é com a Hanetiná, isso é o certo. Cada homem está casando para fazer o outro feliz. Então está casando com a Hanetiná. Costumo contar uma história que eu tive com um dos meus alunos, que ele noivou com uma menina, foi na Argentina, era um brasileiro que noivou na Argentina, e aí eu fui para o noivado, e lá o menino, os pais do menino eram separados, e a mãe também tinha ido para o noivado. Eu falei uma drachá no noivado, e eu falei com toda a convicção, na drachá, tenho certeza que vai dar certo, Shido, que vão casar e vão ser felizes, né? Aí a mãe, depois da drachá, veio para mim e falou para mim, Rabino, de onde você tem toda essa convicção? Olha para mim, ela falou, para mim não deu certo o casamento. Aí eu falei para ela, a senhora espera aqui um pouquinho. Eu chamei o filho dela, o Hatab, e perguntei para ele, por que você está casando? Então ele falou, eu estou casando porque eu quero fazer minha esposa feliz. Chamei a noiva e perguntei para a noiva, por que você está casando com ele, noivando? Ela me respondeu, nunca vou esquecer essa resposta, eu quero ajudar o meu Hatan a ser um Gadol Betorá. Isso é uma resposta de uma, quero falar aqui, Ladgish, tá? As meninas estão aqui no Brasil. Uma resposta de uma menina de Bessianco, da Argentina. Assim tem que ser a resposta das meninas. Elas estão casando, elas querem casar, porque elas querem ajudar o marido a ser um Gadol Betorá. Adorei a resposta, né? Adorei. Mas aí eu falei para a mãe do menino, do Hatan, como pode não dar certo um casamento desses? Um casamento que cada um está casando para pegar para ele, pode não dar certo. Mas cada um está casando para dar para o outro, não pode não dar certo. Isso para o Rav Dessler. Isso é a pessoa, tudo que a pessoa faz na vida, ela pode fazer com Koach Anetiná, com Koach Nidá e com Koach Anetilá. Tudo que ela faz. Vou dar um exemplo para você aqui, a nossa Kehilá, Baruch Hashem. A pessoa quer fazer parte da Kehilá, a pessoa quer que cresça a Kehilá. Então a pessoa pode fazer isso com Koach Anetiná, ela pode ajudar e convidar e fazer. E pode ao contrário, só ficar pegando da Kehilá, só ficar usufruindo da Kehilá. Tudo, tudo. Pessoas acham, para poder se falar isso em outro lugar, que pegar é mais legal do que dar. É um engano de pessoa. A pessoa quando ela dá, ela tem muito mais prazer. O Rebbe Rucham ele traz, em nome de Aristóteles, ele fala isso, interessante. Ele fala que Aristóteles falou, por que que quando um rico dá tzedakah para o pobre, fala Aristóteles, o rico, o prazer do rico é maior do que o prazer do pobre. Falou Aristóteles, porque o pobre está recebendo uma nagashmi, um prazer material, está recebendo dinheiro. O rico está recebendo um prazer ruhani, espiritual, ele está dando para o pobre. O prazer ruhani é maior do que o prazer gashmi. Quando a pessoa dá para os outros, o prazer é muito maior que a pessoa receber. Mas voltando agora, fala o Rav Dessler, isso é importante a gente saber, tá? Muito importante, que a raiz de todas as midot boas é Koach Anetiná. A pessoa, a força que ela dá. A raiz de todas as midot ruins que a pessoa tem é Koach Anetilá. E a pessoa pode praticar isso. Ele fala lá, a pessoa que ela sente que ela... Todo mundo tem os dois. Uns têm uma força um pouco maior desse lado, do outro lado. Ela pode praticar. Então, se ela, por exemplo, está fazendo um trabalho dela, que é para ganhar dinheiro. Mas se ela pensa, não, eu estou fazendo também para o meu cliente ter uma boa mercadoria, uma boa... Então está praticando o Koach Anetiná dele, que ele está praticando. E isso é muito importante. Quanto maior o Koach Anetiná da pessoa, ele faz ficar mais forte, mais as midot dele são boas. Rabotai, Rachel Imenu, para conseguir fazer uma coisa dessas que ela fez, ela teve midot fora de série. O Koach Anetiná de Rachel Imenu foi fora de série. Não dá para levater sem a pessoa ter uma força de dar, essa forte. Para levater, para mim poder abrir mão de uma coisa de mim para o outro, eu tenho que ter a minha Koach Anetiná, a minha força de dar forte. Aí eu consigo abrir mão para o outro. A pessoa que ela não tem, que ela só pensa em pegar, em pegar, em pegar o tempo todo, ela não consegue levater, não consegue abrir mão para o outro. A Rede Meino mostrou, Avraham Avinu passou os 10 testes incríveis. Claro, ninguém não está desprezando. Yitzhak Avinu, Korban, Jacob Avinu, tudo verdade, tudo verdade. Moshe Rabbeinu. Mas Rachel Imenu mostrou Midot. Midot fora de série, fora de série. Mostrou a Koach Netilá dela, como ela não tem Koach Netilá, não tem. Ela abriu mão, vocês sabem a história, né? Ela achava que ela vai casar com Yaakov. De repente, Leá vai casar com Yaakov, então, a priori, pela conta, ela iria casar com Esav. Ela abriu mão de uma coisa tão importante na vida dela só para não envergonhar a irmã dela. Para fazer um ato desses, tem que ter midot muito boas. E midot, essa Koach Netilá, isso é o Shoresh de tudo, e as coisas mais importantes que tem. Por isso, a Kadosh Baruch Hu falou. Kadosh Baruch Hu falou para Rachel Imenu, você, por mesru de você, eu vou sim salvar a Israel e vou mandar a Israel de volta para ele de Israel. Vocês sabem, tem mais uma história de Rachel Imenu, que eu imagino que vocês conhecem também. Depois que Rachel Imenu deu Yaakov para Leia, abriu mão, fez um ato tão grandioso, Rabotai, tão, eu falo Rabotai porque eu estou acostumado a falar para homens, tá? Desculpem. Tão grandioso, depois de alguns anos, ela não ficou grávida ainda. Não ficou grávida, não tinha filhos ainda. Depois de alguns anos, Reuven trouxe para a mãe dele uma Dudaim. Como se fala Dudaim em português? Quem me ajuda aqui? São plantas, assim, que é segulá para ter filhos. E aí Rachel Imenu pediu para Reuven dar para ela. Né? E aí Leá falou para Rachel, você já pegou meu marido, você pegou meu marido, e você quer pegar minhas plantas também? Porque Reuven trouxe para Leá essas plantas. Olha só que cara de pau. Nem pode falar assim de Leá, cara de pau, mas eu quero só para vocês entenderem. Quem que pegou o marido de quem? Yaakov era para ser marido de Rachel. Rachel deu Yaakov para Leá. E Leá fala para Yaakov, você pegou meu marido. É fora completamente da realidade isso. E o que Rachel respondeu para Leá? Nada. Nada. Que força Rachel teve para não responder nada para Leá? O que a gente faria no lugar de Rachel? Vocês sabem que a gente tem que aprender dessas histórias, tá? Pra gente. Não adianta estudar a história e não aprender. Eu, Baruch Hashem, eu tive algumas vezes já, desde alguma vez, que eu consegui passar tipo de teste e me escuta naquele e-mail. Hoje, o Yurtsat foi agora domingo, eu vou contar para vocês uma história. Eu tive um aluno na Yeshiva uma vez, anos atrás. Mas o que que lhe deu trabalho, esse aluno? Mas o que lhe deu trabalho? Ele deu trabalho como 10 alunos. E tantos rabinos tentando ajudar o menino, mas tanta dor de cabeça. Me arrependi que eu peguei ele na Yeshiva. Eu fiquei bravo com o rabino do lugar que ele estudou antes da Yeshiva voar, que ele não me falou quanto problemático o menino é. Mas olha, vocês não sabem, tá? Assim. Mas paciência, tá na Yeshiva, é nosso aluno, temos que cuidar e temos que fazer o máximo possível. E a gente fez. Fizemos muito mais que devíamos. Um certo dia, vem a mãe desse aluno na Yeshiva conversar comigo. Ela vem na minha sala e senta e começa a reclamar que a gente não faz pro filho dela, que a gente não dá atenção pro filho dela. E começou a reclamar, mas coisas absurdas, absurdas. Eu estava me segurando na minha cadeira, eu estava morrendo de vontade de me levantar e falar, o quê? O quê? A senhora não tem vergonha de falar uma coisa dessa? A senhora sabe quanto está custando para a gente, o teu filho? E falar, e falar, e falar, e quase fiz isso. Eu não fiz isso porque me lembrei de Rachel Imenu. Foi a primeira vez da minha vida que aconteceu isso. Depois aconteceu mais duas, três vezes, não tão forte, mas também, que eu me lembrei de Rachel Imenu. Se ela conseguiu se segurar e ouvi de Leá, que ela pegou o marido de Leá, é tão absurdo esse argumento. Estou falando assim forte, Leá também era a nossa matriarca, mas só para vocês entenderem, a pessoa normalmente, ela mesmo que ela aceita muita coisa, mas ela quer reagir. É normal da pessoa, ela quer reagir. Quando ela acha que ela está certa, ela quer reagir. Raquel estava certa. Então, Raquel podia falar, Leá, eu peguei teu marido. Raquel não respondeu nada. Que força que é isso? Que força que é essa da pessoa saber que ela tem razão, ouvir um argumento tão absurdo e ficar quieto? Isso é midot. Isso é midot. Sem midot, não adianta, não dá, não dá. A pessoa não aguenta, tem que ter midot. E ela, koach hanetinah, como falamos antes, a pessoa que não é egoísta, uma pessoa que pensa nos outros. Ela pensou na irmã dela, coitada da irmã dela, talvez ela percebeu aqui que a irmã dela sentiu que ela está pegando o marido dela. Bom, dá para falar muito chatim aqui, mas ela pensou na irmã dela e ela não respondeu nada. Isso era Herimeno. Era Herimeno sempre pensando nos outros. Vocês sabem que eu pensei uma vez, por que mesmo? Mais um motivo. Hashem, está escrito que Rachel Imenu foi enterrada, vocês sabem, né? Em Betlehem, porque quando os Yodim vão sair de Israel, então Rachel Imenu vai rezar. E por que não enterraram então Sarai Imenu lá? Por que não enterraram então outro lá, outra matriarca lá? Por quê? Porque Rachel Imenu já demonstrou na vida dela que ela está pronta para abrir mão por causa do outro. Ela abriu mão. Rachel Imenu não foi enterrada junto com o marido dela. Rachel Imenu não foi enterrada com a família dela em Hebron, no Marat HaMakpelah. Abriu mão disso. Por quê? Porque ela está lá para rezar para Am Israel. Isso era Rachel Imenu. Abrir mão, midot assim, fora de série. Isso era Rachel Imenu. E por isso Hashem falou, você, bizkutech, eu vou salvar Am Israel. Não Abraão. Não, eu nunca falaria uma coisa dessas, mas se tem um midrash que fala isso, Abraham não, Yitzhak não, Yaakov não, Rachel Imenu sim, e falou midrash. Então estou explicando por quê, porque a força de midot é muito grande, é muito importante. Quero falar para vocês o seguinte, a gente que todo mundo, todos nós queremos melhorar, todo mundo, relacionará outras coisas, cada um com a sua, com o que ele acha que ele tem que melhorar. Um conselho para vocês, para nós todos, né? Trabalhar nas midot, porque as midot, como falamos agora, é a raiz de tudo. Então a pessoa, ela chorará, por exemplo, né? A pessoa que tem uma midah, uma das raízes de chorará é a pessoa ter prazer de falar mal do outro. É um prazer, isso é uma coisa feia, né? Mas a pessoa, o ser humano é assim. Então não adianta ele falar, não vou falar chorará, mas se ela tem esse prazer, ela vai falar. Trabalhar nessa midá, que ela tem de prazer de falar do outro. Trabalhando nessa midá, automaticamente vai parar de falar lachonará. E tudo assim, tá? Na vida, na Torá. A pessoa trabalha nas midot. Claro, vocês sabem que... Foi um pouquinho. A famosa Agmará em Shabbat. Hillel chegou, o Ger, né? Chegou para Hillel e falou, Hillel, me ensina a Torá em meio minuto. A Torá inteira. Seria bom se desse, né? Falou, Hillel, vou te ensinar. Vaftalele a hakamocha. É isso. Isso é assim fala a Gemara. Perguntam todos os comentaristas, o quê? Vaftalele a hakamocha é toda a Torá. Vaftalele a hakamocha é a parte de Benadam le Chaveró. Mas tem a parte de Benadam le Makom. Tfilin, Shabbat, Kasher, Tzniut. Isso não é Benadam le Chaveró. Isso é Benadam le Makom. Como é que Hillel chegou e falou, Vaftalele a hakamocha é a Torá inteira? Por quê? Fala os Beforshim, os Bali Musa, fala uma coisa muito verdadeira. Vaftalei Hakamocha é a Torá inteira. Por quê? A pessoa que é egoísta, é difícil cumprir a Torá. Uma pessoa, vamos supor que é difícil para ela cumprir Shabbat. É difícil. Se ela é egoísta, ela é difícil. Mas ela não é egoísta. Vaftalei Hakamocha, ela tem a Koach HaNetinah. Então ela vai cumprir Shabbat. A Kadosh Baruch Hu faz comigo tanta coisa boa. Eu tenho filhos, tenho parnassá, tenho saúde, tenho nacha. Por que eu não posso fazer o Shabbat para Hashem? Hashem quer que eu faça o Shabbat? A pessoa que ela tem midot, tem bafta, ela é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Quando é difícil, que a gente tem o nosso ego, o nosso koach hanetilah, que eu falei antes, essa força de pegar, isso atrapalha. Então, essa é a verdade. Bafta lele hakamocha é a Torá inteira. Que a pessoa que ela trabalha nisso, tira o ego dela, ela trabalha na koach hanetinah, dá para os outros, essa pessoa é tudo mais fácil para ela, colocar tefilin é mais fácil, tzniut é mais fácil, porque ela é menos egoísta, é mais fácil para ela aceitar coisas que é mais difícil para ela, é mais fácil, porque ela caratatou para Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu faz tanta coisa para ela. E Isso que é Midot. Midot é a base de tudo. Então, quem quer crescer, todos nós queremos crescer, acho que a gente é isso, trabalhar nas Midot. Tem livros de Mussar muito bons hoje em dia. Em português também tem livros, traduzindo muitos livros de Mussar. O Kvod Tzadikim, se não me engano, foi traduzido. A Shiva de Kutia traduziu. Mesilat Yesharim também. E outros livros de Mussar também. Tem em português, tem em hebraico, tem em hebraico. Trabalhar nas Midot da pessoa, se as Midot melhoram, tudo melhora, tudo sobe. E pegar a Helimeno como exemplo para a gente de Midot. Como que ela conseguiu levater, assim, em fatos tão cruciais para a vida dela. Ela abriu mão. Koach Hanetina para os outros. Koach Da para os outros. Queria terminar e falar para vocês que o Rav Shach, ele sempre falava, o Rav Shach, que assim, ele, uma vez ele ouviu uma pergunta, o Rav Shach, e essa pergunta o aluno do Arisa, tá? O Rav Chaim Vital, por que na Torá não está escrito Midot? Assim que ele perguntou, na Torá tem mitzvot, mas Midot não está escrito. Falou o Rav Shach, eu não entendo que pergunta é essa, a Torá é cheio de Midot na Torá. E é verdade, quem estuda Humash, que é a Parashat HaShavua, em Bereshit especialmente, dá para aprender Midot de cada perek da Torá. Da Helimeno, falamos hoje à noite, mas de cada perek, de Avraham Avinu também, de todos os nossos patriarcas, matriarcas, como que dá para aprender Midot e a importância de Midot também, como a gente vê a importância de Midot. Queria terminar e falar, o Chaim Shmulevitz, ele falava o seguinte, então agora da Rachel Imenu, né? O Hashem falou para Rachel, Rachel Imenu chorou, Rachel Mevake Alboneu, falou o Pasuk, o Navi, que Rachel estava chorando pelos filhos, falou Hashem para Rachel Imenu, Mini Kolech Mibechi, para de chorar, Yesh Schar Lepulatech, você foi ouvida e Hashem vai ajudar. Isso o Pasuk fala. O Rav Chaim Shmulevitz, era o Shiva Dimir, uma vez ele foi lá no Kever de Rachel Imenu, lá, e ele falou para Rachel Imenu, na frente dos alunos dele, Rachel, Mameruchel, ele falou, Mameruchel, mãe Rachel, eu sei que Hashem falou para você, Mini, Kolech, Mibechi, para de chorar, mas eu falo para você, Mameruchel, vai, chora sim, chora para Hashem, para acabar todos os problemas que tem com a Israel. Tanto problema, tanta coisa de Parnassá, tanto problema de saúde, a gente ouve, problema de Sholem Bayit, problema, tantos assim, problemas de a gente, parece que assim, estamos vivendo num mundo maluco, assim, tanta. Então a gente tem que pedir que nos rude daquele meio, ao contrário, daquele sim, para ela chorar para Hashem, não parar de chorar. Chora sim para Hashem mandar para a gente Yeshuot, Venechamot. Esperamos que a gente já está terminando essa nossa pandemia, poder voltar. As crianças sofreram tanto nesses anos de pandemia, agora que a gente teve, tantos problemas foi causado, né? Em casas, em crianças, no além, assim, chega, né? Emada Tzaroteinu Dai, escute da Helimeinu, e que a gente possa, Bezat Hashem, pegar a Helimeinu para a gente como exemplo de Midot, e nós todos melhorarmos. Eu queria agradecer aqui para todo mundo que veio, para esse evento, e queria agradecer para aquelas que ajudaram a organizar também, Koach Hanetina, né? Usaram Koach Hanetina delas para poder ajudar aqui a nossa Keilah, e nesse Zchut, que elas tenham tudo de bom, Zaru Chayim Kayomo, Bona Chayim Zoyle. Boa noite.
Claro. Tem que ser um pouco, mas tá lá.